is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Três em um, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Nós estamos chegando, hein? Começando mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. São 5 horas da tarde em ponto e até às 6, você sabe muito bem. Aqui tem debate, tem discussão com o nosso time de comentaristas. Eu já vou começar com polêmica, porque o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista de 20 recursos em 4 inquéritos do também ministro Alexandre de Moraes, que miram justamente o presidente da República, Jair Bolsonaro. As peças judiciais seriam divulgadas inclusive hoje. Julgadas hoje. Os processos ficam paralisados para que Mendonça possa, inclusive, se aprofundar melhor sobre as questões que serão analisadas. Não há nenhum prazo para que qualquer ministro conclua uma análise como essa que eu estou trazendo aqui para vocês. Dentre os casos suspensos estão o inquérito das fake news e dos atos de 7 de setembro, quando Bolsonaro disse que não cumpriria determinações legais do judiciário brasileiro. Os recursos são referentes a decisões que Moraes tomou nas investigações, como o bloqueio de redes sociais de indivíduos específicos, como, por exemplo, no caso do deputado federal Daniel Silveira. A maioria das decisões estava sob sigilo e foi levada para avaliação dos 11 magistrados do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido de vista específico é o tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir no portal da Jovem Pan News para você correr no site da Pan, votar, participar. E eu quero saber se você concorda com o ministro André Mendonça justamente em deixar em suspenso no Supremo Tribunal Federal peças judiciais que envolvam o presidente Jair Bolsonaro. Vota lá, sim ou não, você concorda com essa ação do ministro do Supremo Tribunal Federal? Ao longo do programa eu vou trazendo aqui o resultado parcial. Hoje temos os conhecidos Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio, Jorge Serrão e uma presença aqui especial com a ausência do nosso Fábio Piperno. Felipe Pena participando aqui com a gente, seja muito bem-vindo, Pena, obrigado pela participação por aí. Cris, eu vou começar com você porque o assunto é polêmico. Seu microfone, Cris, por favor.
Desculpe, boa tarde para você, Paulo, colegas de bancada, nossa audiência. É polêmico, principalmente porque a imprensa tenta polemizar, dando ares de algo errado feito pelo ministro André Mendonça. Olha, o ministro pediu vistas de 20 processos e interrompeu o julgamento. Só não mencionam o seguinte detalhe, talvez porque a imprensa tenha esquecido, né, do papel fundamental do jornalista, que é apurar os fatos, e tenha dado como verdade aí o que é passado por algumas fontes bem tortas que andam abastecendo, alguns especialistas que andam abastecendo a mídia nos últimos anos, infelizmente. Não foram apurar que recursos são esses, quais são os advogados envolvidos, os réus envolvidos e o porquê do ministro André Mendonça ter pedido vistas. Acredito que ele pediu vistas exatamente porque os advogados dos réus sequer estavam sabendo que esses recursos iam a julgamento agora. Aliás, a maior parte deles segue até hoje sem acesso aos autos. Eu conversei com apenas um dos advogados que tem cliente arrolado nesse inquérito do fim do mundo, aí, segundo definição bem apropriada do ex-ministro Marco Aurélio Mello, é o Edson Grigoletti. Ele defende o jornalista Bernardo Kister, que é um dos muitos perseguidos, desmonetizados, aí, acusado sabe-se lá do quê, porque sequer a acusação eles conseguem descobrir qual é. E o que, que esse advogado me disse? Olha, nós ficamos sabendo ontem que abriria à meia-noite o plenário virtual. O plenário virtual, vamos lembrar, não dá acesso aos advogados para acompanharem, muito menos aos réus, né? É um julgamento onde só os juízes julgam. Tá certo que eles estão julgando recursos, mas às vezes cabe alguma explicação por parte do advogado acerca daquele recurso impetrado. Mas esses advogados estão apresentando recurso no escuro, porque eles sequer sabem do que seus clientes são acusados. Olha a distopia que a gente está vivendo, a ruptura do Estado Democrático de Direito por parte da corrosão interna do judiciário. Ao contrário do que aqueles defensores daquela democracia fajuta, aquele povo que faz comício ali na USP sem uma única bandeira do Brasil, dizendo-se muito preocupado com o Brasil, né? Ao contrário do que eles dizem, nós já vivemos uma tirania, e é uma tirania da toga, quando se impede o advogado e o réu de ter acesso à acusação para poder preparar a sua defesa. Já não temos mais Estado de Direito. E aí eu recebi o documento que o ministro Alexandre de Moraes liberou depois que inúmeros advogados de inúmeros réus começaram a tentar descobrir, mas que julgamento vai ser esse, afinal, o que, que está sendo julgado? Olha aqui, ó, inquérito 4.708, vou ler alguns, tá? Porque são muitos. Vão analisar um recurso contra um bloqueio de Twitter de perfis, um recurso contra bloqueio de perfis do Luciano Hang, contra fornecimento de cópias, um recurso contra a decisão que indeferiu o fornecimento de cópias de Marcos Domingues Belízia. Outro aqui sobre cópias, fornecimento de cópias para Luciano Hang. Bia Kicis, recurso apresentado pela defesa dela contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de sigilo de votos. E assim vai, tem muitos aqui, Daniel Silveira, Mário Sabino Filho. Sim. Tem pessoas aqui que eu sequer tinha ouvido falar, Oscar Facuri. Então, essas pessoas só ficaram sabendo de ontem para hoje que o julgamento de recursos delas, assim, recursos meio aleatórios, porque muita coisa eles não sabem do que estão sendo acusados, iam ser julgados no plenário virtual. Quando começou esse rebuliço no dia do advogado, olha só, no dia do direito, entre os advogados que defendem esses réus, esses acusados aí imagino que tenha chegado aos ouvidos dos outros ministros, e graças a Deus temos um, ao menos um lá, André Mendonça, que pediu vistas e vai dar mais tempo aí agora para as defesas poderem preparar melhor se preparar melhor para o dia do julgamento.
Muito bem, Cris Pena, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso Trezinho. Eu vou trazer essa fala da Cris para que você possa repercutir, porque ela diz que não há polêmica nesse caso. Quem traz a polêmica é a imprensa. Qual que é a sua avaliação?
Boa tarde, Paulo. Bom dia, boa tarde aos colegas da bancada. Boa tarde a todos. Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje o STF é a última trincheira da democracia no Brasil. E age como essa trincheira, age como esse defensor. Quando a Cris fala sobre as polêmicas levantadas pela imprensa, eu quero lembrar, respeitosamente, que esse julgamento é um julgamento de recursos. E o Alexandre de Moraes, quando traz para o colegiado, ele o traz de forma bastante democrática, porque é o colegiado que realmente tem que votar, é o colegiado que realmente tem que decidir. E ao trazer para o colegiado, ele dá força a essa trincheira democrática que eu menciono. Passa a não ser uma decisão monocrática. É importante que haja uma decisão do colegiado. Ao mesmo tempo, o ministro André Mendonça tem todo o direito de pedir vistas para se informar melhor sobre os recursos. Volto a dizer, não é um julgamento em si, é um julgamento de um recurso. Então, os recursos, eles vão geralmente a plenário virtual, porque o mérito já foi julgado. É um recurso em cima de alguma coisa que já foi decidida. Então, a polêmica também não é nesse nível, como a Cristina respeitosamente fala, e eu discordo. Mas eu queria me ater a dois casos, obviamente não vou poder falar de todos, são mais de 20 recursos, se eu não me engano, que estão sendo julgados, mas eu queria me ater, Paulo, se você permite, apenas dois. Um que não é explicitamente contra o presidente Bolsonaro e outro sim que diz respeito ao presidente Bolsonaro. O primeiro sobre o Daniel Silveira. O Daniel Silveira, o recurso é para que ele tenha desbloqueado dois de seus perfis no Facebook, é exatamente isso. E eu quero lembrar que o próprio ministro André Mendonça já tem uma concepção sobre o processo contra o Daniel Silveira. Eu me lembro que ele votou pela condenação e, após o seu voto, ele foi às redes sociais e explicou muito bem que, como jurista e como cristão, ele não pode conceber que incitação à violência seja liberdade de expressão. Então, me parece que ele, André Mendonça, nesse caso, pelo menos, já teria uma acepção, uma conclusão sobre o recurso do Daniel Silveira. Mas, mesmo assim, ele tem o direito de pedir vistas. E o outro, que é o pedido de vista sobre os atos antidemocráticos no dia 7 de setembro, como você muito bem lembrou, Paulo, quando o presidente da República disse que não atenderia mais decisões do Poder Judiciário, decisões do Supremo Tribunal Federal. Sim. A gente vai ter um novo dia 7 de setembro aí. Estão previstas novas manifestações. Será que haverá atos antidemocráticos também? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes teve um encontro com o presidente Bolsonaro. Há notícia de que nesse encontro eles levantaram uma bandeira da paz. Será que isso tem a ver também com o pedido de vistas do André Mendonça? Eu estou apenas no campo hipotético, não posso tirar nenhuma conclusão disso. Perfeito. Mas, de novo, acho que o André Mendonça tem todo o direito de pedir vistas, mesmo que ele tenha, como eu já mencionei, algumas conclusões já determinadas sobre alguns dos assuntos dos quais ele pediu vistas.
Muito bem. Consta, eu vou puxar dessa fala do Pena, porque ele disse que o Supremo Tribunal Federal é a sustentação hoje da democracia brasileira. Eu queria que você pudesse comentar a respeito disso.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os colegas, em especial o nosso convidado aí, o Pena, né? É muito bom tê-lo no programa e, respeitosamente, eu vou falar com muita tranquilidade, né? Que, obviamente, qualquer pessoa atenta e séria sabe que hoje em dia o STF representa a maior ameaça à democracia no Brasil. Não é, como é que é, a última trincheira da democracia. O governo Bolsonaro é um governo que tem jogado dentro das quatro linhas da Constituição. Atos de 7 de setembro são atos patrióticos. Quem foi sabe, né? A mídia também que cobriu sabe. É, famílias com bandeira do Brasil, aquilo que a gente não vê, né? Nas micaretas do PT, né? Da turma que defende a democracia ao lado de Fidel Castro, e com bandeiras vermelhas. Então, são atos pacíficos, com pessoas pedindo respeito às liberdades, à Constituição, e pedindo, acima de tudo, que o órgão, né, a instituição supostamente responsável por ser a guardiã da Constituição, pare de abusar tanto assim, né, com abusos, inquéritos ilegais, por exemplo, esse que o ministro André Mendonça pediu vistas, né? Um deles lida com o crime, né, de fake news, divulgar fake news. Eu adoraria, né, se o Pena, por exemplo, que tem muito mais conhecimento, sabedoria que nós, apontasse onde no Código de Processo Penal existe esse crime, porque eu procurei e não achei, foi em vão. Né? Juristas renomados, a gente sabe que todos eles mostram, né, que realmente é muito preocupante o que estamos vivendo, o que a gente não consegue é encontrar juristas sérios para defender esse tipo de abuso, né? Crime de opinião, advogado que não tem acesso à íntegra do caso do seu cliente, né? Uma coisa realmente que fere o Estado de Direito, deputado com imunidade parlamentar, né? Que é ignorado isso e acaba preso.
Ô Costa, né? Que aconteceu com a tua voz, hein?
Não, eu estou falando de maneira mais mansa, mais calma.
Tá muito manso hoje.
Não, é porque eu acho muito importante. Tem gente que acha que a fala mansa substitui a necessidade de você ser fiel aos fatos. Então eu estou falando mais tranquilo, estou meio rouco também, eu fiz uma live há pouco tempo. Mas, enfim, essa mídia, Paulo, tem mentido, por exemplo, ainda há pouco eu ouvi, né? Tem jornalista que diz, por exemplo, que o Bolsonaro se encontrou com o Guilherme de Pádua no almoço. Eles estão dando a entender que foi o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro junto com o assassino e a mulher dele. É isso que está na narrativa da imprensa hoje. Então, enfim,
né?
a gente tá lidando com esse tipo de gente. Então, tem uns que falam de forma mais exaltada, tem outros que falam de maneira bem mansa, né? Mas, assim, o que importa para o ouvinte mesmo é filtrar e espremer o conteúdo. Porque é possível ser bastante desonesto e mentiroso de maneira bastante cordata.
Serrão, como é que está a sua voz hoje, hein?
Olha, tá boa, tá no mesmo estilo, paz e amor de sempre.
Todo dia. Segue.
Posso responder? Posso fazer uma observação?
Só me dá um minutinho aqui que o Serrão está na fila e eu prometo passar para todos vocês, por favor.
Sou eu?
Por favor.
Então, saudação para todos os meus amados ouvintes, meus amados haters e uma saudação especial ao Supremo Tribunal Federal, porque hoje foi um dia muito bacana para vocês, um dia muito importante para a democracia brasileira. Acho que pode ter sido até o efeito da carta que foi lida ontem na Faculdade de Direito da USP. Só pode ter sido, porque hoje eu fiquei com a impressão de que caiu o Muro de Berlim lá em Brasília. Mas não foi aquele Muro de Berlim do comunismo, não. Foi o Muro de Berlim do tempo da Alemanha nazista. Foi o Muro da Gestapo que caiu. Porque quando um ministro do Supremo, guardião da Constituição, se levanta para querer analisar sobre o que pode haver de despótico em um inquérito que recebeu o apelido de fim do mundo por um ministro aposentado, que se aposentou recentemente do Supremo Tribunal Federal, isso aí mostra que tem algo muito grave acontecendo. E tem coisas muito graves. Esses recursos, vários deles, aqueles que estão citados nesses processos, sequer sabem efetivamente que estão sendo investigados. Sequer sabem por que estão sendo indiciados. Isso, se estamos em uma democracia mínima, isso é impossível de acontecer. Agora, se estamos na Alemanha nazista, isso é normal acontecer. A Gestapo, a polícia estatal alemã, fazia isso. Além de fazer propaganda, espionar os outros no exterior, ela também fazia perseguição interna a inimigos do regime. Parece que o Brasil está nesse regime, ou não está? Eu acho que não está. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem um compromisso democrático. Tanto que ontem eles aplaudiram a carta da USP, então bacana, estavam lá, aplaudiram essa carta e hoje, no dia seguinte, o ministro André Mendonça toma uma medida correta, democrática, para restabelecer essa ordem. Agora, em Brasília, nada acontece por acaso e o que parece nem sempre é, aliás, quase nunca é. Por isso é bom até a gente lembrar também que por trás dessa decisão também pode estar aí um efeito direto ou indireto de uma reunião que houve recentemente entre o presidente Jair Bolsonaro, seu ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes oficialmente foi lá levar um convite a Bolsonaro para participar de sua posse terça-feira que vem na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Jair Bolsonaro também, da maneira oficiosa ou brincalhona, não se sabe, deu de presente ao ministro Alexandre de Moraes uma camisa do Corinthians. Então, foi, vai Corinthians? Parece que foi. Então, quem sabe se por trás disso também, no meio daquela conversa, não se costurou um acordo para dar uma acalmada, uma baixada na pressão. Porque eu lembro sempre de uma previsão que eu acho que ela vai acontecer. Eu aposto, embora muita gente não acredite nela, eu acredito nela. Essa previsão foi feita por Ives Gandra da Silva Martins Filho, que é filho do famoso jurista Ives Gandra e que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ainda atua na área do Tribunal Superior do Trabalho. Ele disse, a gestão de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral vai surpreender muita gente porque ela será equilibrada. Então, estou nessa torcida, eu não sou a velhinha de Taubaté, mas estou na torcida.
Muito bem, vamos organizar aqui, eu vi que o Pena pediu a Cris e acho que com certeza o Constantino vai querer falar depois. Vamos lá, Pena.
Eu passo para a Cris primeiro, que acho que ela pediu na minha frente, depois eu respondo a pergunta do Constantino.
Obrigada, na verdade, bem curtinho, só para fazer uma observação em relação ao outro assunto que o Rodrigo trouxe aí, que foi a história da fake news, que está rolando ainda na mídia, né? De novo, a mídia desinformando, mas fomentando muita disseminação de informação falsa e muito ódio nas redes sociais, que é a história de que Bolsonaro e Michele almoçaram com Guilherme de Pádua, a esposa. Primeiro, esqueceram de dizer que nesse mesmo dia em que eles alegam que o presidente estava almoçando com o Guilherme de Pádua, que cometeu sim um crime, foi condenado, cumpriu sua pena, infelizmente no Brasil não precisa cumprir a pena total, está legalmente na rua, frequentando a igreja que quiser, a hora que quiser, como quiser. Guilherme de Pádua estava em Brasília, só que o presidente estava numa churrascaria em São Paulo tomando vaia, lembra? Outra fake news que a imprensa espalhou? Exatamente no mesmo almoço. Como pode o presidente estar em dois lugares ao mesmo tempo, em dois almoços ao mesmo tempo? Esqueceram de apurar de novo, né? Aquilo que eu estou falando da apuração. O desmentido da fake news é tão acachapante que o pessoal não sabe mais nem como responder às próprias mentiras que cria. Eu só estou trazendo esse assunto porque agora há pouco, no Opinião, o Piperno, no fim do programa, trouxe essa fake news de novo. Eu acho que o Marco estava ao vivo, não tinha visto o desmentido ali, não conseguiu rebater a mentira. Então, aqui no 3 em 1, a gente restabelece a verdade.
Muito bem. Felipe Pena.
Não, eu queria tocar em três assuntos que já foram mencionados aqui rapidamente, o segundo deles em resposta ao que o Rodrigo me perguntou. Primeiro, sobre o recurso, Cris. Tem que se diferenciar o que é um julgamento de um mérito e um julgamento do recurso. Quando você entra no recurso, é porque já há uma decisão tomada, então o advogado, ele entra com o recurso sabendo qual foi aquela decisão. E aí o Poder Judiciário, ele concede ou não esse recurso. Segundo, sobre o crime de fake news, o Rodrigo me perguntou, me mostra aí no Código Penal onde é que está o crime de fake news. Obviamente que não existe o crime de fake news, é aquilo que é criminoso a partir do crime de fake news.
Por exemplo, desses pontos que está sendo julgado, que vai à avaliação que foi para vistas do ministro André Mendonça, é quando o presidente Bolsonaro associa a AIDS às vacinas. Essa é uma fake news que pode causar um crime contra a saúde pública. É um crime contra a saúde pública e outros crimes análogos. Então, claro, Constantino, é claro, Rodrigo, o crime de fake news, inclusive, deveria ter sido votado na Câmara dos Deputados. Havia uma pauta sobre isso, mas ela não foi votada, ainda será, espero que seja, mas é isso que está sendo analisado. O que as fake news causam. E entre essas fake news que estão sendo mostradas nesses inquéritos, talvez uma das mais graves seja essa, de associar a vacinas à AIDS, que foi feito numa live do presidente. E por último, Paulo, só para concluir, sobre a reunião do presidente Bolsonaro com o encontro do presidente Bolsonaro, mencionado pelo Serrão com o ministro Alexandre de Moraes, que é um sinal de civilidade, que é assim que tem que ser realmente. Mas eu me lembro que até bem pouco tempo se reclamou muito em alguma parte da imprensa sobre o encontro, por exemplo, do presidente do STF, Luiz Fux, com o presidente do Senado, né, para tratar de eleições, o que são reuniões altamente civilizatórias, são reuniões entre poderes, e espero que continue sendo assim. O ministro Alexandre de Moraes é um jurista bastante preparado, doutor em direito constitucional, ex-professor de direito constitucional, que conhece muito bem o seu ofício.
Muito bem, vamos lá, Constantino.
Ninguém está questionando o jurista, o autor de livros, né? Alguns falam que foi plágio, mas enfim, Alexandre de Moraes, e sim o ministro, né, que tem sido criticado pelos grandes juristas, como Ives Gandra Martins. O que a gente não acha, repito, é jurista para poder defender o que ele está fazendo, né? Talvez o Pena seja realmente um jurista muito acima do Ives Gandra e eu desconhecesse essa parte também do currículo extenso dele. Em relação à legislação, realmente, teria que passar pelo Congresso. Não passou, como lembrou muito bem o Pena, né? Era uma PEC relatada pelo comunista Orlando Silva, né? E muita gente agradece que não tenha passado, porque aquilo realmente era típico de país totalitário. Mas, enfim, o fato é que é muito perigoso essa redefinição do Código de Processo Penal, né? Que o problema não é o crime de fake news, mas o que a mentira pode acarretar. Então, caímos aqui num grau de subjetividade tremendo. Veja que o exemplo, inclusive, citado pelo ilustre Pena... Deixa eu só terminar um pouquinho. O exemplo citado pelo ilustre Pena é um exemplo de um presidente que mostrou uma reportagem de uma revista. Então, quer dizer, imagina que a revista, então, devesse ser, de alguma forma, implicada nisso e punida, não o presidente por mostrar uma reportagem de uma revista. Agora, eu fico pensando como é que vai ser hoje, uma vez que está vindo à tona muitos estudos científicos, muita coisa assim, né? Por exemplo, o lockdown não foi eficaz, e aí tem um custo econômico muito alto que muita gente está culpando o governo pelos números não tão bons assim de economia, muito melhores do que os dos vizinhos, claro, mas imagina, a turma defendeu o lockdown, e o lockdown não era científico, afinal de contas. Hoje, essa semana mesmo, teve um estudo mostrando que aquele remédio, que acho que não pode nem falar o nome hoje em dia, não sei se pode, se a gente é punido ou não por isso, mas aquele, né, hidrox, aquela coisa, que esse remédio, afinal de contas, pode sim ter um efeito positivo preventivo. E esse debate foi interditado por gente que, em que pese, claro, todo o saber científico, jurídico e tudo mais que essas pessoas têm, tipo o próprio Pena, o Barroso, o Alexandre de Moraes, não necessariamente é tão científico ou definitivo assim, né? Então, interditaram esse debate, baniram pessoas, baniram até médicos, gente que tem, né, doutorado em Oxford, esse tipo de coisa. Nós vimos naquela que tentou trazer a luz aí ao eleitor, né? CPI da Covid, nós vimos ali o que aconteceu, né? Gente que não tem tanto conhecimento, por exemplo, professor de educação física, que era tratado por especialista, agora parece que ele se filiou ao PT. Então as coisas às vezes vão se encaixando com o tempo, né? Mas ele foi tratado como uma sumidade no assunto de epidemiologia no Brasil, né? Enquanto que gente com doutorado e tudo foi calada. Então tem coisas muito esquisitas que acontece. Então, eu acho que assim, a humildade deveria levar à defesa de uma liberdade maior, e não de que os sapientes ungidos, detentores de um saber tão diferenciado assim, dessem a palavra final e criassem leis que, repito, não existem no Código Penal.
Pena, por favor.
Não, é só porque está se criticando muito e se demonizando parte da imprensa, e isso vem sendo feito de forma muito feroz e é um perigo para a democracia brasileira, até porque a liberdade de imprensa e a imprensa também é um dos pilares dessa democracia que a gente está defendendo. E o Rodrigo menciona que o presidente da República, na sua live, citou uma reportagem de uma revista para relacionar a vacina à AIDS. Veja, então, que é um certo, né, uma certa incompatibilidade entre o discurso. Mas isso não é o mais
baseado
grave.
Baseado numa reportagem da revista Exame, né? Baseado na imprensa, diga-se de passagem.
Nessa imprensa, quando o presidente
se baseia numa reportagem, então a imprensa vale. Mas quando ele não se baseia, a imprensa não vale.
Não, eu só estou dizendo
aí,
que se nada
se
vale, nada vale.
Se tudo vale, tudo vale. Só um minuto, vale. Cris, eu já passo a palavra para você rebater. Mas o fato é que o presidente da República ele tem uma voz ativa, e uma voz ativa que é levada a sério por muita gente, que é seguida por muita gente, ele é o mais alto mandatário da nação. Então, no momento em que ele divulga uma fake news relacionando a AIDS, as vacinas, ainda que tenha saído em qualquer revista do mundo, ele está colocando em risco a saúde pública. Isso é um fato. Então, é o mínimo que tem que fazer um presidente da República, é checar as suas fontes antes de falar isso numa live. É o mínimo, porque quando ele faz isso, ele pode estar cometendo um crime contra a saúde pública. É o mais alto mandatário da nação. Então, isso tem... eu não estou dizendo que ele é culpado, viu, Rodrigo? Só estou dizendo que ele tem que ser investigado e julgado, como está fazendo o STF.
Pediu, Cris.
Eu pedi, mas não é para esse assunto bobo aí não, que já está escancarado, todo mundo sabe quem tem razão, quem não tem nessa história. Doutor Emerson Grigoletti, advogado que eu mencionei no início do programa, me mandou mensagens aqui, está assistindo o programa, está de queixo caído, está pasmo, como que o Pena tem tanto conhecimento sobre os recursos que seriam julgados, se nem eles, advogados, não tiveram acesso. E aí vou ler algumas das mensagens deles aqui. O ministro Alexandre Moraes falou hoje quais seriam os recursos que seriam julgados. E mesmo assim, não tivemos vistas deles. Não nos deixaram sequer fazer sustentação oral. E nem teria como fazer se a gente não sabe o que seria julgado. Nós presumimos que fosse um ou outro recurso. Tivemos que adivinhar. E mesmo assim, estamos discutindo justamente o pedido de vistas, de garantia das prerrogativas, de liberação de contas censuradas, coisas assim. Não fomos sequer intimados oficialmente, ficamos sabendo pela imprensa. Breaking news substitui intimação oficial agora. Então é demais, assim, ele está pasmo aqui, quer saber por quê que advogados não sabem o teor dos recursos, como jornalistas, alguns poucos, né? Esses que defendem essa mídia, que coloca essas manchetes sensacionalistas, têm acesso, se eles sequer têm acesso ao inquérito, até hoje. Esse inquérito, vamos lembrar, já está 2 anos aí circulando não, está há 2 anos aí sob sigilo absoluto nas gavetinhas do ministro Alexandre Moraes, sem que os réus, os advogados dos réus, qualquer pessoa interessada no processo tenha acesso. E aí o doutor Emerson Grigoletti, com muita propriedade, fala o seguinte: não há Estado de Direito quando a defesa é sonegada a cidadãos que estão sendo acusados de algum crime e sequer sabem qual crime é esse.
Muito bem. Pena,
um segundo.
O Pena tinha pedido antes, Serrão, em seguida você, por favor, Pena, vamos lá.
É só um segundo, como é que um advogado, respeitosamente, pergunta ao doutor Emerson, talvez ele possa responder a Cris por WhatsApp, como que um advogado que impetra um recurso não tem acesso ao recurso que ele mesmo impetrou? Isso me parece um
você
pouco estranho.
Você não viu o que ele falou
aqui? Me parece um contrassenso.
Não,
você
não viu o Brasil
estranho
mesmo.
O recurso foi apresentado por ele mesmo, não foi?
Mas ele está falando aqui que eles
assim, humildemente perguntando a ele, Cris, se ele apresentou o recurso,
você entender,
como é que ele não tem acesso?
Talvez eu não tenha explicado direito.
Por favor.
Para você entender, o que ele falou aqui que talvez não tenha ficado explicado, porque eu li mensagem aqui de WhatsApp e, obviamente, ele está assistindo e tentando rebater os absurdos que ele está ouvindo aqui e que ele, com toda a razão, tem que rebater mesmo.
Claro.
O que ele está dizendo? Um cliente procura o advogado e diz: tive minhas contas bloqueadas, quer dizer, minha liberdade de expressão tolhida, sem saber por quê. O advogado olha o que foi dito lá do que o cliente tem acesso ainda, porque está com as contas bloqueadas, imagino que muita coisa foi apagada. Não, eu falei isso, falei aquilo, não tem crime nenhum aqui tipificado no Código Penal.
Daí ele apresenta o recurso.
Vou ver os autos. Calma, Pena, deixa eu explicar. Não teve acesso aos autos. Aí ele impetra um recurso e diz: olha, eu quero que devolva as contas do meu cliente. É esse o recurso, tá entendendo? É genérico. Mas eles sequer sabiam que era esse o recurso que seria analisado hoje. Não dá para fazer essa defesa veemente de ministros que estão absolutamente agindo de forma inconstitucional. Não cabe aqui. A gente não pode desinformar nosso telespectador e fingir que esse Tribunal Superior, esse Supremo Tribunal Federal, não está ele próprio rompendo o Estado Democrático de Direito brasileiro. É um absurdo defender inconstitucionalidades cometidas por ministros que ferem a Constituição dia após dia, Pena. Desculpe, mas não dá como, não tem como.
Só um minuto, Pena. O Serrão havia pedido antes.
Mas não é o mérito, é o recurso, são coisas diferentes.
Eu vou passar a palavra para você em seguida, por favor.
E aí o advogado não precisa saber.
Chama o VAR, Serrão.
De novo, tem que chamar o VAR, porque algo muito grave está acontecendo no Brasil. Quando um advogado faz uma denúncia efetiva, objetiva, de atentado ao Estado Democrático de Direito no Brasil, a gente tem que levar isso muito a sério. E esse inquérito do fim do mundo, o ministro Marco Aurélio, quando se referiu a ele, e vários juristas têm se referido a ele dessa maneira, é porque ele é um absurdo, ele já é originário de um vício de nascença, já nasce errado. Utilizaram um instrumento, uma regra no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para avaliar que o Supremo pode abrir o processo diretamente sem passar pelo Ministério Público, sem que tenha sido recebida uma denúncia do próprio Ministério Público, enfim, sem respeitar a normalidade do trâmite jurídico reconhecidamente no Brasil. Então, esse ponto já é assustador. E aí, quando se abre esse inquérito, o inquérito continua secreto. As pessoas envolvidas não têm acesso a esse inquérito. Tem suas contas bloqueadas, tem seus sites censurados. Censura é proibido pela Constituição, proibido pelo Supremo. E mesmo assim, isso acontece. Então, tem algo muito grave acontecendo e isso tem que ser denunciado e apurado. E as pessoas que saem às ruas, que saíram no último 7 de setembro e saíram agora novamente, elas saíram exatamente para protestar contra esses abusos da juristocracia. Porque a juristocracia no Brasil, ela não tem legitimidade para fazer política. Ela é, inclusive, ela é espúria. Juristocracia não deveria existir. Nós estamos quase numa juristocracia, mas esse regime não existe. Existe aqui presidencialismo, que é um presidencialismo complicado, de coalizão, tem um parlamento que manda mais do que o próprio presidente da República, agora tem um poder judiciário que interfere na decisão, tanto do presidente quanto do próprio poder legislativo. Enfim, o Brasil está confuso, como lembrou hoje o sereníssimo Rodrigo Constantino. Então, é isso que o povo quer saber. O povo quer saber, por exemplo, quanto custa um processo secreto desse, o trâmite de um processo secreto desse dentro do Supremo Tribunal Federal. A conta vai estar aberta para o TCU ou para quem investiga a conta? O CNJ vai ter acesso a essa informação para torná-la pública depois? Será? Ou o Senado vai ter que pedir? São perguntas.
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 32 minutos.
Jovem Pan News.
Vai pilhado na área, filho.
Em novembro.
Não adianta fazer caretinha, não.
Você cortou a fala dele.
Aham.
Copa do Mundo, Qatar 2022. A Jovem Pan já está no aquecimento.
Da William vai bater, cruzada na boca do gol, desviada, gol!
A expectativa pelos maiores jogos do mundo.
Pode colocar de novo.
A emoção do grito de gol. O choro da derrota.
Gente, que loucura. A que ponto chega a falta de palavra.
Tudo isso com o time de comentaristas mais qualificados do país.
Começou o bate-pronto.
É, claro que dentro do jogo depende de como está o adversário.
E aí eu tenho um jogador de alto nível que tem essa função, que exerce bem essa função.
Constrangimento. Vergonha alheia.
Na Jovem Pan Esportes, a melhor análise.
O Vampeta mais uma vez.
Antes, durante e depois do jogo.
Oferecimento, Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, Brasil Wanna Bet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN, mais do que forte, é fortaço.
Não deixe para depois o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Chery Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero. Em condições, ofertas e vantagens exclusivas. E fazer o melhor negócio do ano.
Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Chery, além da taxa de 0,99% ao mês, entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas ou seguro grátis. Caoa Chery Day, de 10 a 13 de agosto.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante, na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo, 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
5 minutos para vocês que por um acaso chegaram agora. A gente está iniciando as discussões a respeito da PEC dos benefícios em relação justamente ao encaminhamento de processo do ministro do Supremo, André Mendonça. Segue, Constantino.
Não, e aí vamos falar do orçamento secreto, que parece bem pouco secreto, as pessoas sabem até quem delegou o destino e tudo. Mas, de novo, falar que isso é um grande escândalo de corrupção, né, de compra de votos, eu, de novo, pode ser pura ignorância minha, realmente, eu coloco assim, com toda humildade, que eu posso ter aulas do Pena, mas imagina qual a definição que a gente vai dar para o Mensalão e para o Petrolão do Lula, né, do PT. Né? Se isso é compra de voto, o que foi o Mensalão? Me escapa, talvez, uma definição adequada. E por fim, a alfinetada muito inteligente, essa eu acho que eu capturei, no Marco Aurélio Mello, né, que sempre foi voto vencido e declarou voto em Bolsonaro, né? De fato, ele foi o único que disse que era o inquérito de fim do mundo, né? E às vezes é até bom para o currículo você ser o único voto contrário quando tem esses pares, né? Gente indicada pelo Lula, sabatinada por um Mensalão e um Petrolão, um congresso comprado, né? Sei lá, às vezes é bom para o currículo você não estar junto com essa turma. Agora, o que eu mais acho curioso em relação à imprensa, né, é que no dia seguinte em que o Marco Aurélio anunciou esse voto, no segundo turno apenas, no primeiro é o mesmo voto do Piperno, é o Ciro Gomes, ele foi chamado já de fascista, quase. Tem uma coluna de fofocas no jornal Carioca muito importante que puxou logo um especialista que disse o Marco Aurélio Mello nunca teve muito apreço pela democracia. Tá dada a senha, né? Se você não vota no responsável pelo Mensalão, você não liga muito para a democracia. São esses os que assinaram aquela cartinha da democracia que também, de novo, me escapa a inteligência para identificar tanto apreço pela democracia por gente que defende até hoje Nicarágua, Cuba e Venezuela.
E aí, Pena?
3 pontos também, rapidamente, Paulo. Primeiro, eu gosto muito das ironias do Rodrigo, acho bastante inteligente e discordo totalmente quando ele diz que lhe escapa a inteligência. Acho completamente possível que isso aconteça. Não lhe escapa
agora
a inteligência.
Agora fiquei envaidecido.
Segundo,
vindo de você, sobre o Mensalão, eu não vou nem dormir hoje.
Eu fico muito à vontade de falar, porque na minha estreia aqui na Jovem Pan, que foi no programa comandado pelo Paulo, lá no Morning Show, eu já falava sobre isso. Isso foi em fevereiro. E eu já dizia ali, o Mensalão é gorjeta perto do orçamento secreto. É gorjeta. Vamos retomar o Mensalão. As acusações eram de recebimento de deputados de R$30 mil por mês para votar com o governo. Nós estamos falando agora da ordem de 19 bilhões por ano, de orçamentos de 19 bilhões. Eu vou citar só um caso. O pregão número 13, né, de 2019, eu estou citando um caso. O pregão do número 13 de 2019, o valor é de 4,3 bilhões. Esse pregão, Rodrigo, é aquele pregão em que foram comprados 30 mil laptops para uma escola de 255 alunos. Isso dá 119 laptops por aluno para uma escola do interior de Minas Gerais. E até hoje não se sabe quem foi o deputado que deu a rubrica no orçamento secreto. São vários e vários escândalos que vão pipocando em torno disso. Então, eu lamento que escape a sua inteligência, o que eu acho impossível de acontecer, mas o Mensalão é gorjeta perto dos escândalos.
Não, o que escapa é o seguinte, eu vou explicar.
Com o orçamento secreto.
Então, deixa eu tentar explicar, depois eu jogo para a Cris para ver se ela de repente me ajuda.
Rodrigo, depois você pode falar tranquilamente. Depois, sobre a carta aos brasileiros, eu acho que vale a velha expressão do Galvão Bueno, né? Acho que você sentiu. Né? Sentiu, porque ali tinha gente de todos os espectros da sociedade. Ali há gente de centro, de esquerda, de direita, empresários, industriais, intelectuais, artistas que reviveram um momento histórico nesse país. 45 anos atrás, no mesmo dia 11 de agosto de 1977, no mesmo Largo do São Francisco, também intelectuais, empresários, industriais, pessoas de todos os espectros da sociedade se uniram numa reunião cívica para protestar contra o regime militar e para garantir a democracia no Brasil. Foi o que aconteceu ontem, um evento histórico que durante muito tempo será comentado nesse país e que eu espero que tenha seus frutos, tenha seus resultados, entre eles o respeito às urnas, o respeito ao que aconteceu no dia 2 de outubro nas urnas eletrônicas, que como já foi muitas vezes comprovado, não estão em rede, são seguras e que são atacadas o tempo inteiro pelo presidente da República e por aqueles que os defendem. É disso que tratou ontem as manifestações e essa grande manifestação no Largo do São Francisco. Um marco histórico que vai perdurar por muito tempo na história desse país.
Foi emocionante.
Assim, perdurou o marco.
Foi emocionante ver a CUT, o MST junto com o Arminio Fraga. Eu só não vi ninguém de direita ali. Mas veja, não
Arminio senti, Fraga não é de direita?
Não, não é. Eu não senti pelo seguinte, é porque eu vi a
Fraga
turma...
É comunista e...
Não, é bom, filhote do Jorge Soros, mas se você me permitir, Pena, o que eu vi ali, na verdade... Foi a turma do seu lado... Né? Ah, desculpa, você não tem lado, você é imparcial. É que eu também não sou inteligente o suficiente para ser irônico. E o que eu vi ali foi Bárbara Gans, esse pessoal todo muito desesperado em falar que tinha uma turma com ideias morfadas, sem vibração. Foi o que eu li. Eu li a turma que saiu bem decepcionada daquilo ali. E não teve muita repercussão, a não ser, claro, na velha imprensa. Agora, o criticar as urnas eletrônicas também me escapa a inteligência se é... Qual o problema? Porque eu lembro do Ciro Gomes, do Lula, da Simone Tebet, do Rodrigo Maia, do Roberto Requião. Quem mais? Tantos que falaram já do processo eleitoral brasileiro que só Brasil, Butão e Bangladesh adotam. Então, não sei em qual parte da Constituição está que é proibido você criticar o processo eleitoral brasileiro. Né? Em relação àquela inteligência que você realmente ficou chocado de me escapar, é que tem uma coisa assim que para mim é muito clara, né? Existe o por fora e o por dentro. Por exemplo, quando o PT era governo, a TV Lula chegou a pagar salário de 200 mil reais para pena de aluguel, como a gente chama, né? Para militante, prostituta intelectual. Gente que é disfarçada de jornalista, mas está lá para fazer militância né? E aquilo era por dentro. Então, é criminoso do ponto de vista moral, tem que acabar com essa farra, né? Por isso que, por exemplo, você citou o MEC. Tem que acabar com o MEC, porque é muita centralização de recursos que suscita risco de corrupção. Mas, e cada caso de corrupção, mesmo comprovado, tem que ser investigado. A gente via que no governo Lula era um por dia, e era muito grande a magnitude. Realmente, isso foi algo escandaloso. Mas isso é diferente, por exemplo, de você usar dentro da legalidade. O orçamento, ele é legal. Aí a gente tem que falar assim, poxa, mas pode soar uma coisa meio... toma lá da cá, então é verdade, temos que fazer reforma política, com isso nós todos vamos concordar, mas isso é diferente do Mensalão. O Mensalão você chamou de gorjeta, eu não chamaria de gorjeta, o Mensalinho talvez, né? Mensalinho. Mas o Mensalão era tudo por fora, mala de dinheiro, sabe, aquelas coisas assim, de corrupção mesmo, de comprar o cara ali, né? na criminalidade. Eu não chamaria isso de gorjeta, eu jamais banalizaria algo que usurpou a democracia brasileira. Usurpou a democracia brasileira. E sobre a cartinha que tanta emoção lhe despertou, Pena, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns idealizadores, signatários, né? E eu perguntei a todos eles a mesma coisa. Qual a atitude concreta desse governo que cria esse paralelo com aquela época, né? De ausência de liberdade e tudo. E nenhum soube me responder. Talvez você possa. porque todos eles vieram com um tal golpe imaginário futuro que talvez aconteça. Então ficou me faltando ali alguma coisa concreta que este governo ou esse presidente esteja fazendo, que esteja desrespeitando a Constituição. Por exemplo, criticar a urna eleitoral, não está, eu não achei. Ou receber embaixadores, eu não achei, até porque seria mais grave ainda o Fachin, né? Como presidente do TSE, que recebeu antes. Então, de novo, me escapa a inteligência. Eu preciso apenas assumir a minha limitação perto da sua sapiência.
Você já vai responder, Pena, mas antes o Serrão, por favor.
Queria chamar a atenção, chamar o VAR aqui, para uma fake news que é grave. A imprensa e a oposição estão usando essa expressão orçamento secreto. Isso absolutamente não existe. É falso, é fake news. O orçamento brasileiro, ele é verificável. O que existe no orçamento brasileiro, e aí essa armação cabe criticar, é que na Câmara dos Deputados, tudo lá é decidido no Congresso Nacional, no chamado Colégio de Líderes. Quem não tiver relação com esse Colégio de Líderes não consegue nada. Então é ali que se amarra como uma pequena parte do orçamento vai poder ser usada. Porque o orçamento federal, no total, 82% dele é verba carimbada. O presidente da República, o governo efetivamente, tem nenhuma quase capacidade de até direcionar investimentos, porque o nosso orçamento é por demais amarrado. Para sobra de investimento por ano no Brasil, em torno de 20 bilhões, quando a gente necessitaria hoje de 200 bilhões. Então, esse papo não cola. Tudo é fiscalizável. Então, primeiro que tem que ter, o cidadão tem que cobrar do seu parlamentar, que o seu parlamentar cobre do Tribunal de Contas essa exposição sobre orçamento. Que tudo que ali no Congresso é feito por decisão desse colégio de líderes. É assim nesse governo e foi assim em todos os anteriores. Sobre o Mensalão foi uma forma de corrupção direta que não usava o dinheiro público indiretamente. Você tinha uma parte de recurso público que era aplicado, por exemplo, em uma empresa estatal, em uma cooperativa que prestava serviço a uma entidade governamental, e aí aquele dinheiro, a mala da grana suja, vinha dessa entidade para financiar o político corrupto. Não era financiado diretamente pelo orçamento, isso era praticamente impossível de pegar, a não ser com denúncias como aquelas que geraram, foram fotografadas e acabaram gerando o escândalo do Mensalão, que só não pegou Lula naquela época porque a economia estava boa, ajudou a ele e ele conseguiu se reeleger. Senão a coisa teria pegado.
Muito bem, são 5 horas e 45 minutos. Vamos dar uma olhadinha no resultado parcial antes da gente retomar essa discussão que o Constantino e o Pena estavam tendo aqui, justamente questionando a vocês se vocês concordam com a decisão do ministro André Mendonça de suspender os processos que envolvem Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. 93,1% concorda com a decisão do ministro André Mendonça e 6,85% disse que não. Consta, eu queria te fazer um pedido. Se você puder somente refazer a pergunta que você fez para o Pena, qual que foi?
Eu me lembro. Não, se ele podia ser o paciente generoso a ponto de nos iluminar. Porque ficaram muitas coisas assim parecendo pontos sem nós, sabe?
Você vai nos iluminar, mas é depois do intervalo comercial, porque a gente vai para um break muito, mas muito rápido aqui na Jovem Pan News e já voltamos aqui com o 3 em 1 com a iluminação aí de Felipe Pena.
Jovem Pan News. A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Não deixe para depois o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Chery Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero. Em condições, ofertas e vantagens exclusivas. E fazer o melhor negócio do ano.
Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Chery. Além da taxa de 0,99% ao mês, entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas ou seguro grátis. Caoa Chery Day, de 10 a 13 de agosto.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. VaiDeBob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
O filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade, e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas leem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Notícia. Notícia. 24 horas.
Jovem Pan. Pan.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi. Reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi. Em Moema e Jardins.
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
O Fábio
nunca
faz isso.
E debate no
Canelada.
O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte.
Para aqui, mentira.
Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos.
Canelada.
Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
Não consegue identificar o corruptor porque não tem a rubrica. Não está lá a rubrica de quem mandou isso aqui. Outro que dá para identificar, a gente tem lá uma escola em Alagoas com kit robótica que custa R$2.400 e foi vendido a preço de R$14.000. Escolas que nem tem computador, mas que compraram kit robótica. Quem foi que ganhou nesse superfaturamento? É isso que precisa ser investigado. Então tem por dentro e por fora. É por isso que eu digo que o Mensalão é uma gorjeta na escala com relação ao orçamento secreto. É
uma banalização muito feia.
O número 2 foi uma frase que você falou que me parece uma frase muito forte. Você disse que tem que acabar com o MEC. E eu acho que você queria se referir ao Fundo Nacional de Educação, que é um fundo milionário, que é bilionário, já que é uma espécie de banco do MEC. Mas e quem é que é o gestor desse fundo? E eu acho que aí nós vamos concordar, né, Rodrigo? O gestor desse fundo é o ex-chefe de gabinete do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E foi desse fundo que saiu aquele escândalo dos pastores, lembra? Os pastores que estavam ali no Ministério da Educação pedindo propina para prefeitos para verbas do FNDE fossem transferidas para essas prefeituras. Essa é a denúncia. Prefeitos que, segundo as denúncias, de novo, tem que ser apurado, isso tem que ser investigado pela Procuradoria-Geral da República. Esses pastores tiveram 55 encontros com Bolsonaro no Palácio do Planalto. É preciso investigar. Ninguém aqui está acusando, ninguém está dizendo que é
culpado. Olha os crimes, né, que o presidente comete.
Mas é preciso investigar. Eu estou só respondendo, Cris, ao levantamento que foi feito pelo próprio Rodrigo, de que o MEC tem que acabar. Então, a gente tem que investigar essa corrupção no MEC.
É demais essa colocação que você faz, Pena, querendo criminalizar coisas que sequer foram investigadas.
O Rodrigo falou, o MEC tem que acabar. O MEC tem que acabar porque tem...
Mas era uma ironia, se você não entendeu, eu te digo agora.
E não houve 55 encontros com Bolsonaro, não. Pode ter sim, pode ter 30 e tantas idas deles ao Palácio do Planalto, mas encontro com Bolsonaro, não.
São 55 visitas oficiais ao gabinete presidencial.
É malabarismo, né?
Ele não encontrou o presidente no gabinete presidencial, que é o que está lá no relatório, então ele encontrou alguém muito próximo ao presidente. Mas estão lá as 55 visitas oficiais. Mas, de novo, isso não significa que o presidente tenha participação nesse esquema de corrupção. É óbvio que não. Mas esse é mais um motivo para que o próprio presidente tenha interesse em que essas investigações continuem. Acho até que o presidente... Não tem nenhuma relação, mas precisa ser investigado até para que seja inocentado, Rodrigo. É preciso.
Não, sem dúvida, ninguém está
dizendo. Mas alguém está dizendo que não precisa?
Da mesma forma como a polícia está investigando o financiamento a partidos de esquerda por bandidos que foram presos agora, recentemente, ligados a tráfico de drogas, ligados a esquemas sindicais. Isso é importante. Tem que investigar tudo. O Brasil tem que ser passado a limpo.
Onde estão os pastores? Não falamos mais neles. De novo, e por que se colocou essas visitas dos pastores ao Palácio do Planalto? Por que elas foram colocadas em segredo por 100 anos?
preocupado que não vai dar tempo de você dizer qual ameaça à democracia nós estamos vivendo concreta.
Pois é, a última pergunta, mas eu queria que você respondesse também por que foi colocado em segredo, né? Em segredo a visita desses pastores ao Palácio do Planalto. Isso é muito grave, tem que ser anunciado.
Eu queria saber por que os ministros do STF colocam em segredo as acusações contra as pessoas que precisam se defender. Isso a gente queria mesmo saber.
Você está querendo justificar uma coisa com a outra, é isso? Então quer dizer que...
Não, eu estou voltando ao tema do programa.
Colocar em segredo a visita dos pastores pode, é isso?
Não pode. O Brasil tem que acabar com todo tipo de segredo.
Claro.
Não cabe segredo.
Peraí, por favor, para a gente organizar. Vamos lá, Pena, para concluir, por favor.
Tudo. Tem que poder investigar o amigo do amigo do meu pai.
Vamos lá, Pena, por favor.
Tudo que é secreto não é republicano. Tudo que é secreto não diz respeito à coisa pública. Então, não se pode colocar segredo por 100 anos em nada, em visitas de pessoas ao Palácio do Planalto, em documentos.
Não é bem assim, né, Pena? Você sabe que tem segredo de Estado. Você sabe que a segurança nacional precisa ter alguns cuidados.
Então, 55 visitas de pastores...
Pena, a última pergunta do Constantino. Vamos lá, para a gente...
Estou rebatendo, você disse que nada tem que ser... segredo, né? Bom, vamos a urna eletrônica é bastante secreta.
Posso passar um programa inteiro aqui com você, Rodrigo, elencando as vezes em que o presidente da República atentou contra a democracia. Mas basta dizer uma, no momento, no 7 de setembro, quando ele disse que nunca mais ia cumprir decisão judicial vinda do Alexandre de Moraes. Se isso não é atentar contra a democracia, isso não é sair das quatro linhas da Constituição, eu não sei mais o que é. Isso é um atentado frontal.
Ele não deixou de cumprir nenhuma.
Estado democrático de direito.
Então, de
dizer
novo,
que não vai cumprir.
É um minority report, Pena. Vai acontecer.
O presidente da República dizer que não vai mais, a partir de hoje, foi o que ele disse. A partir de hoje, eu, presidente da República, não cumpro mais decisões deste ministro do Supremo Tribunal Federal.
Mas cumpriu, né? E olha que decisões muitos torcem que ele não tivesse cumprido.
Só a declaração.
Muitos adorariam que ele não tivesse cumprido aquela de apontar o diretor-geral da Polícia Federal, né? Que era uma prerrogativa dele.
Decisões ilegais, né?
Acabou lembrando isso também, né? Outra boa lembrança.
Faltou ilegais aí nessa
aparelhar não, denúncia de aparelhar, não foi provado nada. O inquérito até caducou.
O Pena iluminou, não, hein?
Não é Moro, não é minha, não. Quem disse isso foi o ministro Moro.
Então o Moro falou, não precisa mais do devido processo legal? O Moro virou claro Deus para você?
Claro que precisa.
O VAR diria, inclusive, que houve uma iluminação de luz vermelha. Foi intenso.
Eu quero saber de luz, porque vocês prometeram
uma luz vermelha. Uma luz vermelha. Uma luz vermelha bem recebida.
Eu queria muito uma iluminação do ilustre Pena. Eu estou vendo apenas uma intermitente vermelhinha.
O próprio presidente da República, na reunião ministerial que todos viram, disse: eu quero colocar a gente lá na ponta na Polícia Federal.
Não, aquilo foi investigado, não deu em nada. Não foi isso.
O presidente disse isso. Pois é, exatamente. Isso aí precisa ser investigado de forma correta, Rodrigo. Ou você acha que não?
Ah, entendi. Então o PT...
Quem?
Não, todos os crimes provados e comprovados e referendados por desembargadores contra o Lula e contra o PT foram num labarismo supremo, né? Ele foi descondenado, ele e todos os comparsas.
Você agora, sabe que isso não é verdade. Você
tem
sabe
que investigar
você,
direito.
Você que é um homem cuja inteligência nunca lhe escapa,
não, escapa
você sabe muito bem você, que... constitucionalmente, neste momento, você não pode usar a palavra descondenado. Quando você faz isso, você está sendo totalmente leviano, porque você sabe que perante a Constituição, o Lula tem o mesmo status que você nesse momento. Ele é tão inocente quanto você.
Mas antes ele não
tinha. Eu não estou dizendo que ele é inocente.
Mas soa estranho, né? Ter sido um Fachin.
Lula foi condenado por três instâncias
no judiciário. Não te causa estranheza ter sido Fachin com base nos 7 anos depois.
Só no Brasil. Só em Brusundanga.
O Lula não foi descondenado. Isso é uma invenção de vocês.
Aqui é Brusundanga.
Foi
julgamento de suspeição do juiz responsável pelo caso. Não quer dizer que se o juiz é julgado suspeito... As provas estão do lado, então, processo...
E os outros desembargadores todos que referendaram?
Qualquer um que não... A Constituição brasileira diz que qualquer um que não tenha sido julgado é considerado inocente até que se prove o contrário. É o que diz a Constituição, que eu acho que você segue. E todos nós seguimos.
Muito bem.
Então, enquanto não houver um julgamento...
Mas ele foi julgado em três vezes.
Vamos equilibrar aqui.
Esse termo descondenado
foi
uma invenção semiótica.
Perfeito,
uma invenção nessa guerra semiótica que você, Rodrigo,
traz. Vamos lá, por favor, Cris.
com o Piperno aqui.
Eu quero só mostrar uma listinha aqui.
Render minhas homenagens.
Eu quero só trazer uma listinha de informações aqui
para
relembrar. Eu quero só relembrar por que Lula foi, sim, descondenado. É o mínimo que a gente pode falar desse sujeito que foi vítima.
Isso é uma inverdade,
Peraí, só um minuto, peraí.
60 delações, 32 juízes o condenaram, 32 juízes o condenaram, 80 milhões em propinas, mais de 3 mil evidências contra, 5-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na vara criminal de Curitiba, condenado em todas as acusações. Aí uma manobrinha lá no Judiciário Superior, por causa do CEP Curitiba, ou essa capitalzinha aí, né, de um estadinho menos importante mas, lá do Cris, Sul, não, vamos trazer para Brasília.
Às vezes é preciso chegar num nível de inteligência tão elevado, para concluir que eu e Lula somos igualmente inocentes. Então, fazer o quê, né? A gente só ri. O
raciocínio é esse, né, meu Deus do céu?
Pô? Um tweet, Pena, mas assim, voando.
Eu acho que você é tão posso inocente
responder
quanto o Lula.
Posso responder?
Eu acho que você é tão inocente quanto o Lula.
Posso responder só um
minuto? Eu estou desconfiado que você é tão inocente quanto o Lula.
O Lula, de novo, não foi o ministro Fachin que colocou o Lula na corrida presidencial. Não é uma questão de CEP. Que colocou o Lula na eleição presidencial. Foi um julgamento da segunda turma do Supremo que considerou o juiz suspeito. E daí os casos tiveram que voltar à primeira instância. É isso que vocês não estão dizendo. Se o juiz
é
suspeito,
hein, Pena?
Julgamento.
Eu estou dizendo que
vocês criticam o Sérgio Moro o tempo inteiro,
você me
mas não
admitem
que o Sérgio Moro
peço agiu. Perdão por interrompê-los. Eu preciso colocar o resultado parcial da nossa enquete, porque nós temos pouquíssimos segundos aqui de programa e a gente perguntou se vocês concordam.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.